Senador Requião, presidente dessa sessão, ficamos aqui de castigo como os últimos oradores da noite e gostaria de me dirigir às pessoas que estão nos acompanhando pela TV Senado, pela internet, pela Rádio Senado, dizer que hoje nós tivemos, aliás, ontem e hoje, tivemos resultados muito expressivos aqui no plenário do Senado Federal. Ontem nós tivemos a aprovação do Marco Civil da Internet, que foi sancionada, a lei foi sancionada hoje em São Paulo, na NET Mundo, pela presidenta Dilma Rousseff. E a aprovação do Marco Civil da Internet foi algo muito importante, porque garantiu aos usuários da internet no Brasil uma série de direitos que merecem ser festejados. O Brasil hoje teve uma posição de protagonismo na NET mundial, justamente porque nessa discussão da busca de uma governança para a internet no mundo, o Brasil dá um passo importante com a apresentação e a promulgação da lei do Marco Civil da Internet. Então, eu destaco aqui nessa fase inicial do meu pronunciamento que o PLC 21, aprovado ontem aqui em plenário, que estabelece princípios, garantias, direitos, deveres para internautas e provedores na web, mantém a liberdade e a democracia na rede mundial. A aprovação do Marco Civil da Internet é, na verdade, um passo importante para o Brasil, país que assume uma posição de vanguarda ao lado de países como a Holanda e a Austrália, que já possuem leis semelhantes. As regras do Marco Civil da Internet são importantes porque, ao contrário do que se possa imaginar, não é a ausência de regras que torna a internet um ambiente livre. Esse ambiente é desejado por todos, na verdade, só pode existir e só pode ser usufruído por todos com normas que defendam a livre manifestação de todas as iniciativas. O Marco Civil da Internet trata a comunicação como um direito fundamental e não apenas como um comércio. O texto do projeto foi encaminhado pela Presidência da República ainda em 2011 e aprovado pela Câmara dos Deputados no final do mês de março de 2014. E tornou-se, na realidade, uma construção coletiva com ampla participação popular que garantiu uma redação final em favor dos direitos dos internautas. E ontem, pela manhã, nós tivemos um trabalho intenso. Nós tivemos aprovação em duas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, que teve a relatoria do senador Vital do Rego, e na Comissão de Ciência e Tecnologia, que teve a relatoria do senador Zezé Perrella. E ressalto também o trabalho importante desenvolvido na Câmara dos Deputados pelo deputado do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, o deputado Alessandro Molon, que fez um trabalho primoroso, juntando todos os segmentos interessados e construindo essa proposta. Então, podemos dizer que o Marco Civil da Internet, aprovado aqui no Senado, pode não ser o ideal. Como bem disse aqui o senador Romero Jucá, não é o marco ideal. Provavelmente a gente nunca vai atingir essa condição de ideal, até porque as novas tecnologias exigem sempre muitas ousadias, sempre muitas inovações. Então, provavelmente a gente nunca vai atingir esse estágio de ter o marco civil ideal. Mas é algo muito importante, foi um avanço considerável e certamente a presidenta Dilma Rousseff colocou o Brasil numa posição de destaque hoje, lá em São Paulo, ao promulgar a lei do Marco Civil da Internet. E outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de destacar aqui nessa fase inicial do meu pronunciamento, é que nós aprovamos hoje aqui, num rito ultra especial, usufruindo e exercendo o calendário especial, a PEC 61, que é a PEC dos Soldados da Borracha. E eu me dirijo, nesse momento, particularmente para os 13 mil soldados da borracha e seus dependentes que estão no Acre, mais de 6 mil, em Rondônia também tem um número importante, e no estado do Amazonas, para dizer que o que nós conseguimos aprovar hoje aqui no Senado foi, digamos, o acordo possível para garantir a indenização de R$ 25 mil reais para os soldados da borracha ou seus dependentes, né? E garantimos também a manutenção do vínculo ao salário mínimo. Então, além da indenização dos R$ 25 mil reais, os soldados da borracha receberão, continuarão recebendo mensalmente o benefício de dois salários mínimos, que é o que já assegura a Constituição Federal no seu artigo 54 das disposições transitórias. Alguém pode perguntar, mas isso já existia. O problema é que o projeto que veio da Câmara, senador Requião, ele garantia os R$ 25 mil reais de indenização, mas tirava o vínculo ao salário mínimo, de tal maneira que, com o passar do tempo e com os reajustes de acordo com os benefícios da Previdência, os soldados da borracha teriam uma perda considerável. E exatamente por isso, eles reclamaram muito do fim do vínculo ao salário mínimo, que veio da Câmara com essa disposição. Então, eu, como relator lá na Comissão de Constituição e Justiça, consegui construir, com o apoio do senador Eduardo Braga e de outros senadores, nós conseguimos construir um caminho para aprovar a indenização dos R$ 25 mil reais, mas nós conseguimos uma emenda supressiva no sentido de que não fosse alterado esse vínculo ao salário mínimo e que os soldados da borracha vão continuar recebendo da mesma forma que receberam até aqui, de acordo com o artigo 54 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal, dois salários mínimos que são reajustados, obviamente, de acordo com a política salarial do governo. Então, nós tivemos hoje aqui a aprovação dessa matéria. Não foi o ideal, não condiz completamente com o mérito, o merecimento dos soldados da borracha, esses heróis da pátria que deram uma grande contribuição durante a Segunda Guerra Mundial, produzindo borracha para as forças aliadas e contribuindo significativamente para a vitória das forças aliadas contra as forças do Eixo, mas foi o que foi possível dentro das condições atuais, principalmente no que diz respeito às condições econômicas do governo federal, que não iria de maneira nenhuma acatar qualquer decisão que implicasse em custos além desses que nós garantimos. Então, dessa maneira, eu presto assim contas ao povo do Acre, do Amazonas e de Rondônia, onde tem soldados da borracha, no sentido de que hoje concluímos essa etapa e, para mim, foi um trabalho que me considero, eu me considero com o dever cumprido, exatamente porque a gente conseguiu devolver aquilo que havia sido tirado na Câmara dos Deputados, que era o vínculo ao salário mínimo. E terminados esses comentários a respeito dessas duas matérias importantes que foram aprovadas ontem e hoje aqui no plenário do Senado Federal, eu gostaria de fazer um registro a mais do projeto que apresentei ontem aqui no Senado, e certamente vou ter que contar com o apoio dos senhores senadores, senhoras senadoras, para a sua aprovação, e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que vai gerar um grande debate no Plano Nacional, porque é um tema que interessa a maioria absoluta da população, e eu tenho certeza que é um assunto que vai estar em voga. Então, eu ocupo, nesse momento, a tribuna para informar que apresentei no Senado ontem, projeto de lei para alterar a Lei 4.737, de julho de 1965, Código Eleitoral, com o objetivo de reservar, quando da renovação de 2/3 do Senado Federal, uma vaga para as candidaturas masculinas e outra para candidaturas femininas, ou seja, estabelecer a reserva de uma das vagas para a disputa de candidatos homens e a outra vaga para a disputa de candidatas mulheres. Estamos convencidos de que, com a vigência dessa regra, é possível que nas eleições gerais de 2018, quando estarão em disputa duas vagas ao Senado, nós tenhamos a representação feminina aqui no Senado elevada para no mínimo 33%. Hoje nós temos uma participação aqui de 13, 14% de mulheres. A necessidade de ampliação da participação das mulheres na política é um desafio importante. Hoje, a participação das mulheres nas diferentes casas legislativas do Brasil não tem ultrapassado 10% na Câmara dos Deputados e 14% de cadeiras aqui no Senado. Esse resultado situa o Brasil nas últimas posições no ranking mundial de participação feminina, abaixo de diversos países que não adotam reservas de vaga ou de candidaturas para mulheres, e abaixo, inclusive, de países com histórico significativo de restrições aos direitos civis e direitos políticos das mulheres. No último mês de março, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, acertadamente, lançou de forma inovadora a campanha que incentiva e convoca as mulheres a participarem da política e a se candidatarem aos cargos eletivos que estarão em disputa em outubro deste ano. Na ocasião, o presidente do tribunal, ministro Marco Aurélio de Mello, chegou a destacar: todo o poder à mulher é a esperança de um Brasil mais equilibrado. Aspas para essa afirmação do ministro Marco Aurélio de Mello. Todo o poder à mulher é a esperança de um Brasil mais equilibrado. Esse é o objetivo. Hoje, menos de 9% dos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional são mulheres. Dos 513 deputados federais, apenas 45 são mulheres eleitas nas últimas eleições de 2010. Além disso, o Brasil ocupa a 156ª colocação num total de 188 países em relação à proporção de mulheres e à representação das mulheres no poder legislativo. No entanto, as mulheres representam mais da metade da população e do eleitorado brasileiro, além de representarem mais de 40% da força de trabalho ativa no Brasil. Há, de fato, a necessidade de as mulheres ocuparem mais e mais espaços de poder. Em 1997, a Lei das Eleições, a Lei 9.504, passou a prever a reserva de vagas para a participação feminina nos cargos proporcionais: deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Em 2009, com a sanção da Lei número 12.034, a primeira mini-reforma eleitoral, essa participação passou a ser obrigatória. O novo texto, que consta do parágrafo 3º do artigo 10º da Lei 9.504, estipula que sejam preenchidas, e não apenas reservadas, as candidaturas com no mínimo de 30% e o máximo 70% de cada sexo. No entanto, essa é uma lei fria, porque os partidos, na realidade, burlam os tribunais regionais eleitorais no ato de feitura das suas chapas, porque eles fazem, eles montam as suas chapas sem dar a devida priorização às candidaturas femininas. Por isso, avaliamos que a política nacional tende a ultrapassar o malfadado expediente de candidaturas fictícias, que usam as mulheres apenas para preencher a cota obrigatória de 30% de participação do sexo feminino, para apoiar efetivamente candidaturas de candidatas mulheres, a fim de que elas tenham condições de se eleger. Michelle Bachelet, presidente do Chile, disse que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram na política, muda a política. No Uruguai, inclusive, o princípio da reserva de sexo é utilizado em toda a eleição na qual mais de um mandato se encontra em disputa. No Brasil, em outubro de 2010, o país elegeu a primeira presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff, duas governadoras, 45 deputados federais e 134 deputados estaduais. Nas eleições municipais de 2012, foram eleitas 657 prefeitas, 11,84%, e 7.630 vereadoras, 13,32%. Embora revele um avanço significativo para a política do país, esse quadro revela também que a representação na política não reflete o protagonismo das mulheres na sociedade brasileira ou o protagonismo feminino em todas as outras áreas. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço de trabalho e sua participação na vida ativa do país não para de crescer. Dos 4,5 milhões de empregos com carteira assinada gerados no governo da presidenta Dilma, por exemplo, 2,3 milhões foram ocupados por mulheres. Na política, a participação equilibrada dos dois sexos na composição dos legislativos municipais, estaduais e nacional continua a ser considerado um objetivo relevante. Portanto, é necessário alterar a estratégia e adotar uma forma de reserva de cadeira e não de candidaturas apenas. Incentivar e criar meios para a maior participação política feminina é, sem dúvida, um passo adiante no fortalecimento de uma realidade política mais equilibrada e democrática. Esse é o foco do meu projeto e da minha contribuição para alcançar esse objetivo. Eu espero reunir o apoio necessário para ter esse projeto aprovado e, assim, contribuir concretamente para que o Senado Federal tenha uma presença feminina muito maior a partir de 2018. E quero dizer um argumento central para defender esse meu projeto. A eleição para o Senado é uma eleição majoritária. Nós temos eleições majoritárias para a Presidência da República, o Senado Federal, o Governador do Estado e para prefeito. É o Senado Federal a única eleição majoritária que, a cada 8 anos, tem uma exceção com 2 vagas. São eleitos 2/3, ou seja, 2 vagas de 3 a cada estado. Então, nessas circunstâncias em que acontecerem as eleições para 2 vagas, o meu projeto prevê que seja 1 vaga destinada a uma candidata mulher ocupada, a eleita seja uma mulher, e a outra vaga seja disputada por homens para a eleição de 1 senador, nesse caso de 2/3. Quando tiver eleição de apenas uma única vaga, aí não tem dúvida, todo mundo disputa juntos e aí a competência e a capacidade de se mobilizar mais vai ter que valer no caso da eleição de uma única vaga, porque aí disputam homens e mulheres. Mas quando tem 2 vagas, é justo que a gente tenha uma vaga destinada às mulheres e outra destinada aos homens. Então, esse é o teor do meu projeto. Quero dizer, senador Requião, que o Suplicy vai ganhar um companheiro nessa casa, porque o Suplicy virou o homem da renda mínima. E eu vou agora, daqui até o final do meu mandato, virar o homem da defesa desse projeto para maior participação da mulher no Senado Federal, nas eleições com 2 vagas em disputa, sendo 1 vaga destinada às mulheres, e tenho certeza que a gente vai fazer uma grande mobilização nesse Brasil, porque organizações da sociedade civil que defendem os direitos e maior empoderamento das mulheres vão se mobilizar de norte a sul do Brasil, em todos os estados, para defender esse projeto, e nós vamos fazer um grande barulho aqui. E eu espero contar com o apoio da maioria dos senhores senadores, inclusive de Vossa Excelência. Gostaria, senador Requião, nesses 3 minutinhos que me restam, fazer aqui um breve relatório sobre a situação dos haitianos, que teve uma complicaçãozinha lá no estado do Acre, e o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, hoje me mandou um esclarecimento que eu quero também que conste aqui dos anais do Senado, porque é muito importante. Os haitianos que tinham se concentrado no número muito grande lá em Brasileia tiveram exatamente por, pelo município não oferecer as mínimas condições de habitabilidade para esses haitianos e outras nacionalidades que têm entrado na fronteira do Acre com o Peru, através de Assis Brasil, e têm ficado fortemente em Brasileia. Houve uma decisão do governo do Acre exatamente para aliviar a situação do povo de Brasileia, houve uma decisão do governo do Acre de pegar todos os haitianos e transferir para Rio Branco. E lá em Rio Branco, criar as condições para que eles possam se deslocar para os outros estados. E o secretário de Justiça e Direitos Humanos mandou um esclarecimento importante que vale a pena a gente registrar. Ele gostaria de registrar a respeito dessa situação dos haitianos, o secretário Nilson Mourão informou que o fato novo é que um pequeno número de imigrantes se concentrou numa paróquia na cidade de São Paulo, chamando a atenção da mídia e da prefeitura local. Por isso, o secretário esclareceu, algumas matérias dão a entender que o governo do Acre teria fechado o abrigo de Brasileia e, de certo modo, feito uma tentativa de se livrar dos imigrantes de forma irresponsável, enviando-os para São Paulo, sem que as autoridades do município e do estado tenham sido devidamente informados. Não se trata disso. Os problemas decorrentes da cheia do Rio Madeira são inúmeros, a ponto do Acre estar em situação de calamidade pública. Esse fato afetou também os imigrantes que, por não poderem seguir viagem pela rodovia rumo ao seu destino, ficaram retidos em Brasileia. Todos os dias chegavam, em média, 40 imigrantes que não saíam do município, mesmo documentados. O secretário destacou que chegamos a uma situação de descontrole total, com um número de aproximadamente 2.500 imigrantes em Brasileia. Isso significa 20% da população urbana do município. Imagine um município com 10 mil pessoas, da noite para o dia, ter que abrigar mais 2.500 haitianos. Então, aqui reside parte do problema. Como administrar isso? Evidentemente que estávamos à beira de uma tragédia. Antes que isso acontecesse, foi tomada a decisão de fechar o abrigo de Brasileia, por absoluta falta de condições, e ao mesmo tempo instalar um abrigo em Rio Branco. Considerando o elevado número de imigrantes já documentados, decidimos facilitar sua viagem ao seu destino final. Como? Por meio de aviões cargueiros que estavam abastecendo o estado. Os imigrantes foram embarcados até Porto Velho e de lá eles pegaram ônibus e seguiram seu destino. Alguns para São Paulo, outros para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não sei se para o Paraná também alguns haitianos têm se destinado. Os custos dessa operação são de responsabilidade do governo do Acre, que busca o apoio do governo federal. Com todos os documentos, cerca de 2.200 imigrantes seguiram viagem e permanecem no abrigo em Rio Branco aproximadamente 240 imigrantes. Vale ressaltar que já passaram pelo Acre mais de 20 mil imigrantes haitianos e de outras nacionalidades. E hoje permanecem cerca de 240 imigrantes lá em Rio Branco. E o secretário de Justiça e Direitos Humanos faz esses esclarecimentos porque divulgou-se na imprensa a ideia de que o governo do Acre estaria irresponsavelmente mandando os haitianos, mas na realidade esse trajeto eles já vinham fazendo naturalmente. Passavam por Brasileia, esperavam os dias para a sua documentação e depois seguiam o seu destino. E agora, ultimamente, por conta do fechamento da estrada, eles acabaram pegando carona do avião cargueiro da FAB, que estava dando apoio logístico ao governo do Acre e continua dando esse apoio até que a gente tenha normalizado a situação da estrada. Então, essa é a situação. A entrada de haitianos pelo Acre é uma preocupação muito grande e as autoridades federais têm, na medida do possível, se solidarizado com o governo do Acre, mas quem tem realmente assumido a total responsabilidade com custos muito acima das condições financeiras do estado é o governo do estado do Acre, é o governador Tião Viana, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, que eu quero aqui externar minha total solidariedade e meus cumprimentos ao secretário Nilson Mourão pela forma humana e solidária que ele tem tratado essa situação da entrada de haitianos no estado do Acre há 3 anos. Faz 3 anos que a gente está vivendo esse drama e a população de Brasileia sofreu. sofreu muito e continua sofrendo muito com isso. Era essa a minha contribuição dessa noite. Senador Riquião, peço a Vossa Excelência a gentileza de pedir a publicação dos escritos aos quais eu fiz referência nesse pronunciamento. Muito obrigado.